eyes.
Boa noite, bem-vindos ao Moleskine. Esta é uma edição especial, dado que é dedicado a um grande nome da história da música, e tenho comigo então esta noite Filipe Saraiva para me ajudar nesta grande emissão. Boa noite, Filipe.
Olá, boa noite, Isabel. Deixa-me desde já agradecer-te o convite para participar no teu programa e para vir falar no...
Não, senhor, que nós não
de um
vamos...
ícone.
É verdade, vamos falar deste ícone que nós não vamos revelar agora. Vamos apenas vos deixar com uma música que marcou muito do trabalho, então, deste grande vulto da história da música. E esta música tem também uma grande conotação interventiva na sua base e merece a pena ser ouvida. Eu não sei porque a música não está a entrar, mas deveria. Filipe, não sei se queres quebrar...
Mas se calhar vamos descortinar o nome do autor que vamos tratar hoje. Hoje vamos falar de Bob Dylan. A influência de Bob Dylan na música pop, na história da música, é incalculável. Enquanto singer-songwriter, enquanto...
Enquanto uma pessoa que marcou de facto a história da música, eu penso que agora vamos poder sim ouvir o tema que nós tínhamos preparado para iniciar o nosso programa.
Faster man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E temos então Blowing in the Wind, do Bob Dylan. O Bob Dylan, que nasceu a 24 de maio de 1941 e cujo nome não era Bob Dylan. Não sei se queres falar sobre isso, Filipe.
Sim, de facto, o Bob Dylan nasce Robert Allen Zimmerman, filho de judeus, neto de judeus que estiveram na Europa, em Odessa em particular,
e que foram vítimas do Holocausto,
exato.
E que, tendo mais tarde emigrado então para os Estados Unidos.
Para Duluth, no Minnesota, em particular. A Terra mais tarde é uma coisa muito interessante, é algo de extraordinariamente interessante. Em Duluth, no Minnesota, ocorre um linchamento de um grupo de afro-americanos perto da casa do pai do Bob Dylan, e isso marcá-lo-á, e ajudá-lo estará presente no Desolation Row, uma música também bastante conhecida do Bob Dylan, faz parte dos primeiros versos dessa música e é marcante nesse sentido.
Então, Bob Dylan cresce num ambiente de uma intensidade religiosa muito grande, dado que os seus pais eram judeus. Ele cresceu num círculo bastante de um certo fanatismo religioso.
Sim, a família fazia parte de um grupo muito fechado, mas é comum, é bastante comum nos Estados Unidos grupos de judeus manterem-se assim fechados numa espécie de gueto, para manter também a ortodoxia da própria religião.
Mais tarde, será interessante afirmar que mais tarde o Bob Dylan converte-se ao cristianismo, deixando então o judaísmo. É durante a adolescência que Bob Dylan tem várias bandas. Também nesta fase da sua vida ele tinha como seu grande sonho juntar-se a Little Richard ou Chuck Berry. Portanto, ele ouvia bastante rock, apesar da sua conotação folk,
exatamente. Não. Bob Dylan começa com várias influências dos blues ao country, passando pelo folk do Woody Guthrie, mas também muito rock and roll. E isso será patente no seu primeiro disco, ou na tentativa que faz no primeiro disco de originais, de introduzir bandas com tendências rock. Mas por várias razões, em particular o diretor da editora onde ele trabalhava, o diretor da editora em que ele trabalhava, que decidiu que Bob Dylan seria melhor vendido como músico folk do que como músico rock.
Isso, aliás, é uma questão de muito interesse que será mais tarde explorada por nós de uma forma mais aprofundada. Sim. Convém salientar que, de fundo, escutamos um tema que também celebrizou a carreira de Bob Dylan. Ele é o Times They Are Changing. Um tema que acaba por falar um pouco de uma sociedade morta e que ele quer renascer.
Sim, The Times They Are Changing também tem um álbum homónimo de 1963, e como muitas das canções do Dylan, é uma canção de protesto, neste caso em particular contra a falha geracional que existia durante os anos 60 e contra as políticas separacionistas, e portanto é um grito de revolta, no fundo é um grito de revolta de alguém que não sabe encontrar um espaço particular na sociedade.
Em relação ao primeiro tema que escutamos, já que falas do grito de revolta e músicas com conotações religiosas, também o Blowin' in the Wind, que estreou então um programa hoje sobre o Bob Dylan, teve essa conotação. E, aliás, este tema foi composto por Bob Dylan enquanto estava numa tarde de café com David Blue. Uhum. Eles estavam os dois juntos e Bob Dylan teve então essa ideia alucinada de umas notas para compor a música, e então pede nesse instante a David Blue para tocar guitarra, para tocar as notas que ele tinha na cabeça. Então, eles, segundo David Blue, eles tiveram cerca de uma hora nesse café a tocar até que Dylan ficasse satisfeito com o resultado final, e então viria a surgir o Blowin' in the Wind.
Blowin' in the Wind, que é uma canção muito interessante, porque como podemos ver no documentário de Martin Scorsese sobre Bob Dylan, uma ativista afro-americana dos direitos civis, na altura, comenta esta música da seguinte forma: "Nunca pensei que um jovem branco conseguisse escrever algo que capta tão bem as frustrações e as aspirações da comunidade afro-americana." Portanto, Bob Dylan acabará por ser bandeira, as músicas de Bob Dylan acabarão por ser verdadeiros hinos das lutas pelos direitos civis durante os anos 60 nos Estados Unidos.
E como iniciamos este programa a falar um pouco das influências de Bob Dylan, Woody Guthrie foi uma das influências mais importantes então deste compositor.
Se me permite, Woody Guthrie é mesmo a razão que leva Bob Dylan para Greenwich Village e para Nova York e para a cena folk da altura do início dos anos 60. O Bob Dylan acaba mesmo por ir visitar o Woody Guthrie no hospital, nos últimos dias de vida do Woody Guthrie, e ter um momento muito particular em que ele canta uma música, ou faz uma espécie de cover de uma música do Woody Guthrie ao próprio, na cama do hospital.
O Woody Guthrie, convém mencionar que é um cantor e compositor americano de música folk, cuja sua guitarra foi muitas vezes apelidada como a máquina que mata fascistas, a guitarra do Woody Guthrie. Nós trouxemos então um tema do Woody Guthrie que ouvimos já em fundo. Vamos deixar com esse tema, intitula-se This Land.
Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I went a walk in that ribbon of highway. I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me.
tivemos então com uma banda que foi de uma grande influência para Bob Dylan. Aliás, ele chega a incluir esta banda num CD que acaba por editar de um seu programa de rádio. Um CD este que consta de várias bandas que o influenciaram. Estamos a falar dos Five Royals, que escutamos anteriormente com o tema Dedicated to the One I Love. E esta é uma banda, os Five Royals, de gospel, jump blues da década de 40, e que portanto mostra um bocado essa influência dos blues então do Bob Dylan, não é?
Sim, o Bob Dylan tem várias influências, ele cita várias influências, desde o folk, o blues, country, gospel, rock and roll, rockabilly, jazz e swing. O Bob Dylan procura juntar tudo isso na sua própria linguagem, na sua forma de expressão. Os blues em particular vão influenciá-lo também como escritor, como poeta, porque tem aquela componente dos blues de contar uma história, de falar sobre a vida, a mágoa.
Que é de facto uma componente interessante que ele acaba por abraçar até mais tarde, quando quebra então com a corrente do folk e começa a transcrever nas suas músicas os seus desgostos amorosos ele prefere contar histórias.
Há uma inflexão na forma como ele escreve e nos temas
do que ter essa vertente tão, tão interventiva. Aliás, Dylan acabou por escrever um livro, o Tarântula,
Em 1966. Foi nomeado para o Prémio Nobel, sabe?
O livro Tarântula.
O livro e os poemas dele, enquanto escritor, a sua presença enquanto escritor, enquanto poeta, porque é muito marcada, porque é essencial referir que o Dylan tem um espólio enorme em termos de influências literárias, que vão desde Dostoiévski a Keats, passam pela geração Beat, que é a geração a que ele acaba por pertencer de alguma forma, a que ele é associado constantemente e a quem ele se associou.
E que ele escreveria num bloco de notas, sem dúvida.
Porque, onde contam autores que são, é importante referir, porque ele utilizará títulos de alguns livros desses autores e passagens nas suas músicas, como Allen Ginsberg ou Jack Kerouac. É muito importante.
Mas ainda falando no livro Tarântula, é curioso dizer que ele foi publicado em Portugal apenas em 2007, portanto, no ano passado. Bob Dylan, além de compositor e escritor, é também pintor. Uhum. Ele pinta e desenha e também já lançou um livro de desenhos, o Draw Black, em 1994.
É interessante observar numa entrevista que Dylan deu, ele justificou a tentativa de sobrepor diferentes tempos e diferentes ações na forma como escrevia as músicas, portanto criar uma espécie de estrutura multidimensional dentro das letras, como tendo sido influenciada por um estudo que ele fez sobre os pintores cubistas do início do século XX.
Porque os cubistas, Picasso.
Exatamente, porque os cubistas pretendiam num único plano representar várias perspectivas, e era a intenção dele, numa história, representar várias perspectivas. É interessante que ele se deixe influenciar enquanto pintor e escritor, que ele faça.
Seria, portanto, um bloco de notas multi-artístico, tal como o Bob Dylan, o que representaria, o que representa ele próprio, não é? Como pintor, como escritor.
Exatamente. O que mais me chama a atenção em Bob Dylan é que ele é extraordinariamente rico nas influências e nas fontes onde ele vai beber. Não é um músico que vai somente à música, ele é poeta, ele é pintor, como já aqui referimos, e isso torna as imagens, é um ativista social, quer ele queira, quer não, quer goste de ser colado ao género, ele desenvolveu letras extraordinárias. Ele foi um género de cronista informal, ou um cronista não oficial da sociedade americana durante muito tempo, em particular durante os anos 60.
E estávamos a falar de influências dos blues e dos Five Royals e outros nomes dos blues que o Bob Dylan seguiu, e tínhamos pensado então num tema que se aproxima então desta vertente blues, em que de facto é mais nítido este tema, essa vertente blues, que é o tema Watching the River Flow.
Exato.
Que eu propunha que escutássemos, não? Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a este tema.
O tema é claramente um tema de música de blues, é um tema muito. A letra é muito autobiográfica e convém ouvirmos para perceber bastante bem a dificuldade com que Dylan lidava na altura.
Ok, Watching the River Flow, Bob Dylan.
the river flows.
Temos o tema Homesick Blues, Homesick Subterranean
Homesick Blues.
Exatamente.
Exato.
Um tema, não sei se queres falar um pouco sobre ele, que vem quebrar então, um tema que quebra nitidamente com toda a cena folk que o Bob Dylan estava envolvido, e um tema muito particular porque influenciou.
Este tema condensa praticamente tudo aquilo que há para dizer sobre Dylan. O tema é, tem muitas, muitas influências musicais diferentes, tem muitas influências literárias na composição da própria música, tem a presença de referências aos direitos civis, ao consumo de drogas, no caso do LSD, isso muito patente no primeiro verso, a referência ao John que está na cava a preparar o medicamento. Mas também uma coisa particular, o tema é de 1965 do álbum Bringing It All Back Home, e o título é extraordinário porque faz referência direta ao livro de Dostoiévski, Os Cadernos Subterrâneos, que era um livro que era lido com muita frequência no meio do círculo da geração beat, que
é este tema, a música, depois virá a inspirar artistas como os
Radiohead, que vão intitular um álbum como Subterranean Homesick Alien, portanto numa referência
nítida,
bastante clara
ao Bob Dylan. Portanto, será importante fazermos agora uma pequena súmula que o Bob Dylan então envolveu-se inicialmente numa cena de folk de protesto que se voltavam para canções com uma vertente muito particular do mundo, de questões sociopolíticas como o racismo, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, mas de repente há uma fase na sua vida que ele se revolta um pouco para isso e volta-se para temáticas mais pessoais, temáticas das desilusões amorosas, dos amores perdidos.
Eu creio que, na minha opinião, e tendo visto o documentário e do que vou ouvindo do Dylan, eu penso que ele se sentiu um pouco frustrado, porque ele de repente ele é despojado das suas próprias músicas, e mais tarde isso fica patente quando ele decide de tocar com a guitarra elétrica e lhe chamam Judas. Quer dizer, as pessoas tomaram-no como bandeira de um movimento, nos Estados Unidos e despojaram das suas músicas. Ele nunca quis ser, ele comentou, foi como eu te disse, ele foi uma espécie de cronista, ele estava lá, estava a observar, decidiu comentar o que se passava, dizer o que estava mal, e de repente é despojado da sua própria música, é acusado de não...
Esse foi, aliás, um momento marcante na carreira de Bob Dylan, quando ele faz a sua primeira atuação em palco com a guitarra elétrica, e então lhe chamam Judas, e há ali uma revolta enorme dos fãs.
Sim, os fãs revoltam-se precisamente por isso, porque ele havia sido colado àquela imagem de cantor de protesto um pouco, quer dizer, que era uma imagem que se colava melhor a Phil Hawks, que é um contemporâneo do Bob Dylan e que era marcadamente, tinha uma expressividade política, ele era na altura era comunista nos Estados Unidos e passava muito mal, e esse sim era um cantor de protesto. Bob Dylan era mais como uma espécie de observador que foi puxado para a ribalta.
Aquilo que os fãs ignoravam na altura é que o Bob Dylan, na verdade, já tinha muitas influências do rock and roll, na sua adolescência e no seu início de carreira, inclusivamente o Johnny Cash.
Exato. O primeiro álbum de originais de Bob Dylan contava com o apoio de uma banda de rock para as suas músicas. Mas na altura o seu editor decidiu que seria melhor cortar esse acompanhamento. Mas sobrevive uma música que é extraordinária, que é... deixa ver se eu encontro o título, perdão-me. Mixed Up Confusion. Que ela era para ser o single desse álbum. A música data de 62 e só será lançada em 1985, 20 anos depois.
E essa música vamos ter a oportunidade de ouvir.
E é a música que serve como prova ou contraprova para dizer que Bob Dylan nunca foi verdadeiramente um cantor de folk
e de intervenção,
mas antes um cantor bastante influenciado pelo folk.
E aliás, ironicamente, se os seus fãs realmente mostraram uma grande revolta contra a mudança de cenário do Bob Dylan entre os mídias, isso não aconteceu, porque ele, ao enverdar mais pela guitarra elétrica e por sons mais rock e mais blues, digamos assim, os mídias, ele tornou-se mais influente entre os mídias e entre artistas contemporâneos como o John Lennon. Ele,
sim,
entretanto, também viu os Beatles evoluírem, e isso também inspirou o próprio Bob Dylan, apesar dos Beatles serem inspirados pelo Bob Dylan. Ele próprio, ao ver o sucesso dos Beatles, também se inspirou.
É interessante ver que a grande influência que o Bob Dylan tem, na minha opinião, em todo o meio musical da época, prende-se com a capacidade de escrita dele. As letras dele são de uma beleza poética extraordinária e rica, e extraordinariamente ricas também, e isso contribuiu para influenciar autores como os Beatles, que terão álbuns muito mais confessionais, muito mais sérios posteriormente, mas também outros autores da época e posteriores.
E nada
também.
Melhor para percebermos um pouco então dessa revolta do Bob Dylan contra "eu não sou um cantor folk", com esta ideia, eu não sou um cantor folk, não sou um cantor de intervenção, como ouvirmos um pouco de uma entrevista que o Bob Dylan cede
à Times Magazine.
Exatamente, esta foi uma entrevista que foi catalogada pelo New York Times como o top 10 das entrevistas mais estranhas de Bob Dylan, e esta estava no número 1. E que ele deu esta entrevista antes de ir a um concerto em 1965. Se calhar escutávamos um pouco dessa entrevista, não o total, para percebermos então essas ideias do Bob Dylan.
Are you going to see the concert tonight? Are you going to hear it? Okay, you hear and see it, and it's going to happen fast, and you're not going to get it all, and you might even hear the wrong words, you know. And then afterwards, see, I won't be able to talk to you afterwards. I got nothing to say about these things I write. I mean, I just write them. I don't have anything to say anything about them. I don't write them for any reason. There's no great message. I mean, if you know, you want to tell other people that, go ahead and tell them. But I'm not going to have to answer to it. And they're just going to think, you know, what's this Time magazine telling us? But you couldn't care less about that either. You don't know the people that read you. Because, you know, I've never been in Time magazine, and yet this hall is filled twice. You know, and I've never been in Time magazine. I don't need Time magazine. And I don't think I'm a folk singer. You'll probably call me a folk singer, but, you know, the other people know better. Because the people that, you know, that buy my records, listen to me, don't necessarily read Time magazine. You know, the audience that subscribe to Time magazine, the audience of the people that want to know what's happening in the world week by week, the people that work during the day and can read it, it's small, right, and it's concise. and there's pictures in it. I mean, those kind of, you know, those a certain class of people. It's a class of people that take the magazine seriously. I mean, sure, I can read it. You know, and I read it. I read it on the airplanes, but I don't take it seriously. If I want to find out anything, I'm not going to read Time magazine. I'm not going to read Newsweek. I'm not going to read any of these magazines. I mean, because they just got too much to lose by printing the truth. You know that.
What kinds of truths are they reading?
On anything, even on a worldwide basis. They just go off the stands in a day if they printed really the truth.
What is really the truth?
Really the truth is just a plain picture.
Okay.
Of you know, a plain picture of a tramp vomiting, man, into the sewer, you know, and next door to the picture, you know, Mr. Rockefeller or, you know, Mr. C.W. Jones, you know, on the subway going to work. You know, any kind of picture. Just make some sort of collage of pictures, which they don't do. They don't do. There's no ideas in Time magazine. There's just these facts. Well, you know, which too are such, because even the article on your, what you're doing, the way it's going to come out, don't you see, it can't be a good article, because the guy that's writing the article is sitting in a desk in New York. He's not even going out of his office. He's just going to get all these 15, you know, reporters, and they're going to send him a quota.
No, that's actually not true.
He's going to put himself on. He's going to put all his readers on, and you know, and another week will be, you know, have some space in the magazine. But that's all. It means nothing to anybody else. I'm not putting that down, because people have got to eat and live, you know. But be honest about it. You know, I mean, sure. I know more about what you do, and you don't even have to ask me how or why or anything, just by looking, you know, than you'll ever know about me, ever. I mean, I could tell you, you know, I'm not a folk singer and explain to you why, but you wouldn't really understand. All you could do, you could nod your head.
You could be willing to try.
No, I couldn't even be willing to try, because it would be, it's, you know, there's certain things which, every word has its little letter and big letter.
Your friend had the right word, pigeonhole.
No, it's not pigeonhole.
No,
it's not the word
not
at all.
Important.
You know, every word has its little letter and big letter, like the word no.
Yeah.
You know, the word no, K-N-O-W.
Yeah.
I got mixed up confusion, man, and it's killing me.
Depois então de uma entrevista que ficou na história de, posso dizer, na história da música e na história de Bob Dylan, escutamos o tema Mixed Up Confusion.
Sim,
anteriormente.
A entrevista ficou sem dúvida na história da música, porque é o próprio Dylan a dizer que...
Eu não sou um cantor folk,
ou melhor, ele é um cantor que procura dar maior intensidade às suas letras, mas não é necessariamente um cantor folk por isso. E ele poderia explicar aquela entrevista da The Times, mas ele nunca ia...
Porque a entrevista da The Times estava, de facto, com uma cara...
Exato. Mas são precisamente pessoas como essa entrevista da The Times que rotularam desde sempre Bob Dylan, que que o criticaram por fazer essa mudança em termos da estrutura das suas músicas, e que acabavam sempre por o limitar e achar que sabiam mais sobre ele do que ele próprio sabe.
Ele próprio dizia, aliás, ele chegou a dizer ao entrevistador: eu sei mais sobre si do que você sabe
sobre
mim.
Saberá uma vez sobre mim.
Exatamente.
Mas Bob Dylan
era mesmo uma sensação de confusão tremenda, não é? Penso que a música que veio a seguir fez um bocado a síntese da entrevista, Mixed Up Confusion,
porque é provavelmente aquilo que estava na cabeça do entrevistador, era uma confusão total.
E, na cabeça do próprio Bob Dylan.
O Bob Dylan devia estar abismado, porque é que as pessoas insistiam em rotulá-lo de músico folk e chamá-lo de traidor e de Judas e coisas semelhantes.
Mas
isto fica patente.
Isso,
é engraçado como o filme I'm Not There lida com esta situação, porque realmente o Dylan não está em nenhum dos rótulos que nós lhe podemos tentar colocar. Ele está sempre à procura de um.
Seria até interessante falar um pouco do filme, esse filme que saiu há relativamente pouco tempo.
Sim,
e que tem várias pessoas a fazer de Bob Dylan, dando um pouco de si então por esta personagem tão difícil de dizer. É como se ele de facto fosse várias pessoas ali ao mesmo tempo.
É a dissecação
tempo,
de todas as personas do.
Exatamente. Aliás, o filme, nós acho que estamos aqui, o Woody Guthrie, o filme tem mesmo uma cena em que ele fala com o Woody Guthrie e
tem
a
aquele
um
momento
isso.
Em que o jovenzinho afro-americano vai ao quarto do Woody Guthrie e canta com ele,
que nós já falámos e que de facto está bem retratado no filme. Mas temos vindo até agora a falar das influências de Bob Dylan, nunca será, podíamos estar aqui tempos infinitos, aliás, convém salientar que Bob Dylan é mais um nome que com um programa apenas não daria para falar dele, tanto é que nós neste programa tentamos, não estamos a abranger toda a carreira de Bob Dylan,
nós não estamos sequer a tocar na ponta do iceberg imenso que é a informação que gira à volta do Bob Dylan.
Ele lançou cerca de 45 álbuns, nós estamos a centrar um pouco na fase
inicial, 60, 70,
mas houve um senhor então que foi influenciado já pelo Bob Dylan e ele é o Neil Young.
Sim, o Neil Young sofre uma influência muito forte do Bob Dylan e acabará por produzir esta música que iremos escutar de seguida.
Heart of Gold. Sim.
Exato, e o Bob Dylan reviu-se de tal forma na música e na sonoridade da música e na letra que acabou por, numa entrevista, dizer que odiava a música porque devia ser algo que ele tivesse feito e não outro cantor.
Exato, estávamos a comentar há bocado que o Bob Dylan, esta música andou nos tops americanos
durante
e que o Bob Dylan teve que conviver então a ouvir a música constantemente.
Sim,
e que isso lhe causava.
Ele diz: eu adoro o Neil Young. É extraordinário, mas detesto esta música porque era algo que eu devia ter feito.
Exato, então vamos escutar Neil Young com o tema Heart of Gold.
It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old.
Neil Young, Heart of Gold. Então, uma música que o Bob Dylan gostaria de ter composto. E continuamos no campo das influências, aquilo que foram as pessoas e os músicos que foram influenciados.
Se deixaram influenciar pelo Bob Dylan.
Um outro grande nome foi então Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix faz duas covers de músicas de Bob Dylan, Like a Rolling Stone e All Along the Watchtower. Bob Dylan acabará por dizer que a versão que Jimi Hendrix faz de All Along the Watchtower é bastante melhor do que a versão original que ele criou, e acaba por adotar essa versão como a versão oficial da música e dizer numa entrevista que quando toca essa música ele sente-a como uma espécie de tributo a Jimi Hendrix.
E nada melhor então do que nesta parte do programa ficarmos com Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
Some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, take my earth. None will level on the mine. Nobody is worth. Hey, hey, hey.
Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
Isa, só para dizer que Jimi Hendrix não poderia ser um vocalista de uma banda rock de sucesso se não fosse por Bob Dylan, porque Bob Dylan quebra um pouco a ideia de que só grandes vocalistas, só cantores com excelentes vozes é que poderiam ser vocalistas.
E será importante dizer também que em 1966, que depois de uma tumultuada turnê pela Inglaterra, Bob Dylan tem um acidente que o afasta dos palcos.
Dos palcos durante muito tempo.
Ele depois só volta depois na década de 70 a dar outra vez.
Durante
concertos.
Esse período ele acaba por gravar juntamente com a sua banda, da band. Acaba por gravar na sua casa uma série de músicas que depois constituirão o corpo de um bootleg que foi gravado e que permanecerão à parte e fora dos discos principais de Bob Dylan.
Inclusivamente, depois então deste acidente, Bob Dylan, apesar de ficar afastado dos palcos, regressa ao público com uma nova voz. Estavas a dizer que não notas grande diferença na voz, mas eu notei alguma diferença.
Nota-se, fica mais nasalada.
Mais rouca, algo mais fria e metálica, diria.
Sim, fica. Mas há quem diga que o acidente foi uma desculpa para ele se poder afastar dos palcos, que ele estava
extenuado
e saturado dessa exigência toda.
Tanto que mesmo depois do acidente e já na década de 70 ele lança grandes hits como Knocking on Heaven's Door,
sim, ou Joker Man,
ou Lady Lay, ou Hurricane.
Hurricane, que, a série de Ruben Carter.
Sim, o Hurricane, que é baseado na história de Ruben Carter, então um boxeador negro que foi preso, sim, injustamente e que
foi acusado de homicídio e julgado em primeira instância e considerado culpado só e pura e simplesmente pelo tom da cor da pele dele. Bob Dylan lança posteriormente a música e o julgamento procede para outras instâncias e um tribunal superior acabará por dar razão a Ruben Carter e deixar todas as acusações.
Ou seja, ele aqui retoma um pouco então esse seu lado mais ativista.
Ele continua a ser uma pessoa ativa e uma pessoa que critica a sociedade, mas ele sente-se, eu creio que ele se sentiu utilizado, porque ele foi utilizado pelos movimentos anti-guerra no Vietnã e pelos movimentos civis e acabaram por o indexar e o rotular a uma coisa que ele não era, não lhe deram liberdade suficiente para.
O nosso programa está então a chegar ao seu final. Estivemos hoje a tentar reconstruir um pouco daquele que seria o bloco de notas
muito
do Bob Dylan.
Muito pouco
mesmo.
Para um cantor desta importância foi muito pouco.
E nada melhor do que terminarmos o programa com uma música que marcou muito o Bob Dylan, que foi uma rampa de lançamento. Apesar desta música já não estar incluída então nas suas canções folk, ele termina sempre todos os concertos
com
este tema.
Mas não é por acaso, é a música que deu nome a outras bandas, deu nome a revistas, é a música que marca o rock, marca o folk, marca toda a história musical.
Sem dúvida.
É considerada pela própria Rolling Stone como a revista, como a melhor música de todos os tempos.
De todo sempre, sim. A Rolling Stone está sempre a fazer grandes listas de grandes músicas,
sim.
E esta é sem dúvida.
É considerada a
primeira. Inclusivamente Bob Dylan, quando esteve cá no Ótimos Alive em Portugal, neste verão, ele. Isto para fazermos agora um pouco, trazermos um bocado à atualidade, ele não tocou guitarra, ele teve órgão durante todo o concerto, não tocou nenhuma das suas músicas conhecidas, à exceção desta. Portanto, ele próprio deve ter um certo apreço por esta música.
Convém dizer, e será engraçado salientar, que a turnê em que Bob Dylan está já há alguns anos se chama Never Ending Tour. Portanto, a turnê que nunca acaba. Eu acho que ele está a fazer um pouco aquilo que fazia nos bares em Nova York, em Greenwich, e ele vai tocando aquilo que ele gosta e procura assim dar prazer aos seus ouvintes.
Vamos então terminar ao som do Like a Rolling Stone, mas de uma forma especial, dado que vamos terminar com uma parte em que com uma pequena gravação daquela que foi a sua participação no Newport Festival em 1963, em que ele toca esta música com a guitarra elétrica e é então completamente.
É o momento em que ele se divorcia dos seus críticos e dos seus fãs mais fanáticos.
Os ouvintes mais atentos poderão perceber esse pormenor aqui na pequena gravação que nós conseguimos. E então, até para a semana. Filipe, muito obrigada por teres participado neste programa.
É um
não percam então, próxima quarta-feira, o programa Moleskine em 107.9 FM.